UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está no Conexões, trazendo aqui, né, para você Ciência, Cultura e Cidadania nas ondas do rádio. E o sistema prisional brasileiro é um tema capaz de gerar discussões sobre diversos aspectos, né? Seja sobre sua real efetividade, sobre o tratamento dos presos, por aí vai. E desde a criação do Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário, em 2003, a expectativa era que uma maior atenção fosse dada ao sistema de saúde carcerário do país. E aí, na tese Avaliação dos Serviços de Saúde do Sistema Prisional em Minas Gerais, os desafios da gestão, a pesquisadora Núbia Cristina Silva analisa a situação do plano, né? E a gente conversa agora com a pesquisadora do Observatório de Recursos Humanos em Saúde, aqui da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Núbia Cristina da Silva. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Conexões.
Bom dia, um prazer participar do programa.
Primeiramente, Núbia, fala pra gente um pouco, né, do seu interesse aí pelo assunto, né, da sua tese. Por que você decidiu abordar esse assunto na sua pesquisa?
Bom, o assunto da minha pesquisa surgiu um pouco tendo em vista os trabalhos recentes na área, né? E, assim, incipientes, vamos dizer, que a gente tem muita pouca produção. E no observatório a gente estuda recursos humanos em saúde de uma forma geral. Então, em algumas das idas ao Ministério da Saúde, nós identificamos que tinha uma lacuna, né? Dada a portaria de 2003... e a efetividade do trabalho. Então, foi aí que nasceu a minha curiosidade, né, de entender melhor como se inseria, na verdade, a saúde no sistema prisional, né, que é bem diferente da saúde para a população geral.
Tá, antes da gente falar um pouco dessas diferenças aí, né, do sistema de saúde, tem se falado muito aí, então, Núbia, sobre políticas públicas aí, em prol de uma boa condição de vida dos presidiários. Como é que está essa situação?
Bom, a ideia original é que a saúde, né, fosse um aspecto ressocializador, né, que ajudasse nesse movimento no sistema prisional, sobretudo na inclusão, né, uma forma de inclusão da saúde, na saúde da família, que é o programa que estrutura a saúde pública brasileira. Então, o objetivo inicial era esse, né?
Certo. E aí, como é que está, então, a real situação do sistema de saúde penitenciário hoje, Núbia?
Bom, hoje o que eu pude perceber a partir das visitas, nas diversas visitas que eu fiz às unidades prisionais, primeiro é que o programa portaria, ela abarca poucas unidades. Esse é um primeiro problema que a gente vê. Então, o potencial, né, de crescimento, de expansão da portaria é muito alto. Nós temos menos de 30% dos estabelecimentos prisionais com acesso efetivo, né, por via da equipe de saúde nas unidades prisionais. Então, o primeiro problema é o acesso. Está bem restrito. E onde tem acesso, a gente tem algumas dificuldades que, sim, são muito pontuais no sistema prisional. Primeiro, a dificuldade de atração e retenção de profissional. Uhum. Então, existe essa dificuldade por parte do gestor. A Secretaria de Estado abriu diversos editais e eles não conseguem captar pessoas, né? Então, esse é um segundo problema. E o terceiro tem um pouco a ver com logística, distribuição de medicamentos, do programa ser um pouco mais efetivo. Então, às vezes, o profissional está lá de nível médio, mas ele não tem a estrutura, né, adequada para desenvolver o trabalho. Então, esses foram os pontos, assim, mais cruciais que eu pude identificar durante a execução do trabalho, né? Nas visitas às unidades prisionais.
E quais foram essas unidades aí prisionais de Minas que você visitou?
Bom, eu visitei 16 unidades prisionais que estavam cadastradas, né, junto ao Ministério da Saúde para recebimento, né, do suplemento da portaria. Uhum. No total, Minas tem 26 unidades cadastradas, eu visitei 16.
E as outras, como é que fica a situação, Núbia?
Bom, as outras, você diz as que eu não visitei?
As que não estão dentro desse, né? Você falou que é menos de 30%?
Isso, exatamente.
As que não fazem parte aí dessa parcela?
Bom, as que não fazem parte dessa parcela, elas vão ter que recorrer ao serviço de saúde, o que a gente chama de sob demanda, né? Uhum. Então, eles vão entrar nas filas com a população geral e vão ter que aguardar o atendimento. A dificuldade que tem de movimentação dentro do presídio e fora também. Então, eles vão ter que vencer todas essas barreiras de acesso para poder conseguir atendimento. A situação dessas unidades, então, ela assim, é um pouco mais crítica, né, da população carcerária dessas unidades é mais crítica em função disso, dessa dificuldade de acessar o serviço. Uhum. Né?
E mesmo aquela que tem um serviço interno, para algumas coisas ela também precisa dessa sob demanda, né? Precisa sair do presídio. É isso
Sim,
mesmo?
Sim, é lógico, porque a equipe de saúde, né, a minha pesquisa na área de saúde, na atenção primária, que são aqueles primeiros cuidados de saúde que são dados à população.
Certo.
Em caso de necessidade de rede secundária, exames diagnósticos, cirurgia, internação, eles têm que sair do presídio da mesma forma, né, e tentar entrar na fila, né, do Sistema Único de Saúde. A diferença é que a atenção primária, a literatura diz que ela consegue lidar com 80% dos problemas de uma população. Então, quer dizer, quem tem o serviço primário já vai estar com uma cobertura muito superior a quem não tem o acesso.
Uhum. Certo. Agora são 10 horas 44 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com a pesquisadora do Observatório de Recursos Humanos em Saúde da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da UFMG, Núbia Cristina da Silva. E Núbia, então, né, depois dessa pesquisa aí, você já trouxe aí dois desafios, né, que é captar tanto os profissionais quanto a estrutura, né? Então, os desafios seriam esses mesmos, os principais problemas enfrentados por esses sistemas prisionais passam por aí?
Sim, passam pela estrutura, recursos de forma geral, mas também passa por uma maior integração entre saúde e justiça. Eu acho que esse foi um diferencial, vamos dizer, que sai da dificuldade que a saúde tem para a população geral, também diversas dificuldades. Mas quando se trata, né, de uma área, no caso do sistema prisional, que tem a justiça e a saúde, então articular, né, esses grupos de trabalho, essas estratégias, para que não tenha sobreposição, eu acho que é um desafio maior ainda, que é, por exemplo, diversos casos, né, que me foram relatados de dificuldades de atendimento, mesmo com a vaga garantida, o exame já estava marcado, mas a segurança não tinha efetivo ou não tinha condições de movimentar o indivíduo. Então, eu percebi muito fortemente que a justiça, ela se sobrepõe às demais áreas no sistema prisional. É lógico que isso faz todo um sentido, mas é preciso articular melhor essas coisas, né, para que as vagas não sejam perdidas, que as pessoas não deixem de ter o atendimento, porque o indivíduo, independente da movimentação dele, ele tem a demanda. Então, se ele não aproveitar o momento em que ele conseguiu, ou o exame, ou a consulta, etc., ele vai continuar com essa demanda e a vaga ainda vai ser perdida. Então, precisa articular melhor saúde e justiça no contexto do sistema prisional.
E aí, quais seriam as possíveis soluções para esses problemas e desafios, Núbia?
Bom, uma das soluções, eu acredito que seja a ampliação da portaria. No sentido de identificar condições que sejam mais afeitas à realidade do sistema prisional. Por exemplo, esse modelo que eu estudei é um modelo que foi inspirado na saúde da família para a população tradicional.
Uhum.
Então, é uma equipe formada por um médico, um enfermeiro, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem. Essa conformação de equipe, ela não é suficiente para o sistema prisional. Porque o que eu percebi foi que a movimentação do indivíduo dentro da unidade, ela é um momento frágil do ponto de vista da segurança. Então, quanto menos movimentação pudesse ser feita, eu acho que seria mais efetivo o atendimento de saúde. Então, a gente teria que pensar numa equipe que desse conta, que fosse mais plural. Então, encontrar mais, agregar mais categorias profissionais a essa equipe, ampliar a carga horária, que hoje é de 20 horas semanais por profissional. Quer dizer, o sistema prisional, o indivíduo que está lá encarcerado, ele precisa de um atendimento 24 horas, que consiga também atender um maior número, né, um maior contingente de pessoas. Uhum. Então, eu acho que alguns dos desafios, né, e das possíveis soluções passam por isso, de pensar mais focado no sistema prisional, esquecer um pouco os modelos que a gente tem fora.
E na sua opinião, Nube, qual que seria, né, o entrave aí, né, o que ainda impede o empenho, né, maior aí nas políticas públicas em prol do sistema penitenciário?
Bom, eu acho que tem dois fatores muito relevantes. O primeiro, que as políticas para o sistema penitenciário, eles não são vistas, bem vistas pela população geral. Então, eu acredito que isso também dificulte o gestor, né? Como que você investe um maior montante de recursos para essa população, sendo que a população geral não vê isso com tão bons olhos, né? Esse é um primeiro ponto. Eu acho que um segundo ponto é que eles tentam sempre, os formuladores de políticas públicas, eles tentam se inspirar em coisas que existem, que já existem, às vezes bem-sucedidas, mas não fazem a correta adaptação, né, de um modelo que possa ser mais, ter mais identidade com o sistema. Então, acho que essas duas situações vão afastando a política de uma política mais efetiva.
E aí a criação do Plano Nacional, né, de Saúde e Sistema Penitenciário, PNSSP, não é isso? Ele é de 2003, aí existe alguma, já alguma possibilidade aí de renovação, de atualização aí desse plano, Núbia, ou não? Isso ainda tá fora aí do campo de visão.
Bom, o plano foi atualizado, na verdade, em janeiro de 2014, quando eu estava concluindo a minha tese, saiu uma edição, né, uma atualização desse plano. Mas o grande problema dessa atualização é que ela ainda não levou em consideração essas questões que eu já trouxe aqui, né? De conhecer melhor o sistema, as demandas, as necessidades. E os gestores, que eu conversei com vários diretores dos presídios, que eles dizem é isso, que existe um certo isolamento. Então, enquanto a gestão pensa, mas afastada da prática, sempre vai ter problemas. Então, essa atualização já chegou obsoleta do ponto de vista de quem está na ponta, de quem está lá, as diretorias, os profissionais, porque eles ainda não se viram ali.
Certo. Então, Núbia Cristina da Silva, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. E aí tem como o ouvinte que ficou interessado, quer ter acesso aí à tese completa, ele encontra aí em algum portal, como é que é?
Sim, no CPAD, no site do CPAD, a tese lá, tem um banco de teses, pelo meu nome ou até mesmo pelas palavras-chave, sistema prisional, saúde no sistema prisional, é possível encontrar lá o trabalho completo.
Então tá certo. Núbia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho mais uma vez e conte sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Tudo bem, eu que agradeço, um abraço a vocês.
Bom dia. Bom dia. Tá, aí nós conversamos com a pesquisadora do Observatório de Recursos Humanos em Saúde da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da UFMG, Núbia Cristina da Silva. Ela é autora da tese Avaliação dos Serviços de Saúde do Sistema Prisional em Minas Gerais, os Desafios da Gestão, que aí é tema da matéria de capa da última edição do Boletim UFMG, edição fresquinha, saiu ontem. Para conferir a matéria completa, você pode acessar o boletim no www.ufmg.br/boletim e também, para saber mais sobre a pesquisa aí, né, ela deu a dica, se você for no portal do CPAD, banco de teses, você pode procurar por Núbia Cristina da Silva, ou então as palavras-chave aí, né, o sistema prisional, vou repetir o nome da tese, que aí fica fácil, ó. Avaliação dos Serviços de Saúde do Sistema Prisional em Minas Gerais, os Desafios da Gestão, tá bom? E aí também tem o site da FACE, que tem informações também, que é web.face.fmg.br, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.